E de fato não tem nos faltado palavra. O Senhor tem sido bondoso para conosco, nos provido de entendimento, nos provido de compreensão em vários assuntos. Louvado seja Ele por isso. E eu creio que em relação à palavra, os irmãos estão providos, né? Graças a Deus. A palavra é poderosa, ela é tudo em nós. Falte-nos tudo, só não nos falte a palavra de Deus, né? O dia que faltar a palavra de Deus, falta Cristo, porque a palavra é Cristo. O dia que faltar a palavra de Deus, vai faltar julgamento, porque é pela palavra que nós estamos sendo julgados. O dia que faltar a palavra, vai faltar encaminhamento, porque é pela palavra que nós somos encaminhados. Então, se faltar a palavra, falta tudo. Então, estamos sendo instruídos, irmãos, graças a Deus, pela palavra de Deus. E como filhos de Deus, isso é algo óbvio, deve ser, né? Sermos conduzidos pela palavra de Deus. No entanto, mesmo sendo providos, irmãos, eu vejo assim, quantas pessoas, quantos irmãos na caminhada, às vezes detidos, né, presos com alguma coisa na sua vida. E eu tenho orado sim a Deus que o Senhor dê graça, né, para que haja libertação, para que haja assim fé suficiente, para que haja essa graça de Deus de haver uma fé suficiente para que as pessoas sirvam a Deus, todos nós sirvamos a Deus com liberdade, sem estarmos presos. Nós falamos bastante da religião, é uma coisa que prende, né, a pessoa, e há outras prisões que prendem também. Ah, às vezes a pessoa se endurece no coração porque ouviu uma palavra, e aí se endurece, fica anos endurecido. Às vezes preso porque ficou ofendido com alguma coisa e também se endureceu, e aquilo virou uma raiz da amargura, não teve tratamento, e vira anos aquilo na vida da pessoa. Outros presos por causa do pecado, outros presos por causa de coisas na sua vida. E de palavra nós estamos abastecidos, irmãos. Eu creio que o que o Senhor quer nos dar é libertação, né? Sermos pessoas libertas, livres, de que, assim, consideramos o Senhor que é o libertador. E nós temos que ter na caminhada, irmãos, um caminhar com uma pessoa livre. Até cantamos, né? Tem cânticos que falam dessa liberdade. Livre, sou livre, pois me livraste, Senhor. Cantar os cânticos que falam sobre esses assuntos e outros é a coisa mais fácil que tem. Mas a realidade daquilo que cantamos tem que estar dentro dos nossos corações, né? Senão, cantamos canções sendo pessoas presas. Oramos muitas vezes sendo pessoas presas. Caminhamos com a igreja sendo pessoas presas, não sendo pessoas totalmente libertas. O que Deus quer trazer nesse tempo, irmãos, é libertação. Libertação. A gente vai para um lugar, quando eu viajo nas localidades, a gente vê, né, palavra fluindo, palavra fluindo, palavra fluindo. Vem a palavra, né? E engraçado que cada localidade, os irmãos tendo oportunidade de viajar por elas, você vai vendo que cada uma tem uma característica. É muito interessante isso. Exatamente como está lá no Apocalipse, né? Características das igrejas. E a palavra não tem faltado. Em cada lugar que a gente vai, a gente vê a palavra fluindo. Mas no final, o que realmente traz avivamento é a libertação que as pessoas alcançam, irmãos, dando passos de fé. No final é isso. Porque nos encher só de palavra, sem ter libertação, não vai nos levar para lugar nenhum, irmãos. Não vai. Nos encher de ciência também não vai nos levar para lugar nenhum. O que nós precisamos é de libertação. Eu me lembro, me marcou muito, muito, muito mesmo, uma viagem que fiz com o irmão Niceto uma certa vez. Nós estávamos em Mogi das Cruzes. Já contei isso, acho, para os irmãos, né? E ali o povo, né, reunindo, já era aquela localidade de alguns anos que caminhava ali. Não são irmãos ligados a nós, mas são irmãos que já caminhavam, né, um bom tempo. E o Aniceto foi pregar e começou a ministrar. E de repente ele parou a ministração e falou: irmã, no meio do povo assim, irmã, você aí, você, você. Daí ele apontou para ela, uma irmã já que fazia um tempo que caminhava ali com os irmãos. E aí ele disse: eu estou vendo na sua cabeça um espírito maligno do mundo. Estranhou, porque uma irmã já caminhava há tempo ali. E aí ele falou: vem aqui na frente. Ela, meio receosa, levantou, veio caminhando. Ela não conseguiu chegar na frente. Ela já caiu, no caso dela, né, possessa. Começou a convulsionar, convulsionar, convulsionar. E ele deixou ela ali, convulsionando. E começou a pregar, a pregar, a pregar, a pregar, a pregar, a pregar. Depois de um tempo, uns 15 minutos, ele foi lá, repreendeu o espírito, a irmã foi liberta. Ficou bem. Aí, como nós estávamos ali, foi uma semana, né? Uma semana de pregação. No outro dia, no mesmo lugar, culto novamente, aquela irmã chega. O rosto dela, irmãos, o rosto dela era um outro rosto. Um rosto de uma mulher liberta. O rosto dela era um rosto bonito. Ela veio, nós estávamos na frente assim, antes de começar o culto, conversando, frente do povo. Ela veio nos abraçando ali, deu um abraço no Aniceto, chorando assim de quebrantamento no seu coração. Mas era um choro de uma mulher liberta. E isso nós víamos no rosto dela, alegria, contentamento dela. Irmãos, podia ser a pregação mais poderosa que tivesse naquele dia. Se aquela mulher não fosse liberta, olha só o que acontece. A palavra vem, ah, todo mundo, ah, que bênção, que palavra boa, né, maravilha, foi boa essa palavra. Mas quantas pessoas que ouvem palavras de ciência, de entendimento, coisa, e vão embora presos, e vão embora sem libertação, e vão embora sem receber vida. Quantas e quantas vezes, quantos cultos, né? Existem essas coisas. Então, o que o povo precisa, irmãos, que cada um de nós precisamos, é de libertação, nos libertar, checar o nosso coração, ir diante de Deus, né, colocar a nossa vida diante de Deus, porque nós temos que caminhar como pessoas livres. Ah, e o homem, a alma do homem é terrível para se aferrar em alguma coisa, ele se ancora na sua alma e ele fica ali por anos, não assume a sua culpa, é uma pessoa presa, coloca sempre a culpa nos outros, que os outros, que os outros, é, os outros fez, a pessoa que é presa, o que, que adianta? Né? Não adianta nada, a libertação vai depender da gente, irmãos. Vai depender de nós. Vai depender de nós irmos diante de Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos com que coração nós temos que ir diante de Deus para sermos pessoas libertas. Espero que atinja esse momento. Estamos aqui na segunda-feira, compartilhamos um pouquinho aqui, né? O irmão estava, né, irmão? O Robinho estava, alguns irmãos, né? Foi uma grande bênção, fomos tremendamente abençoados. E eu gostaria de transmitir para os irmãos. Há uma experiência aqui. 1 Samuel, capítulo 15. Saul, embora ele era rei, o que todos nós somos, não somos? Qual é a constituição do Novo Testamento em relação a nós? Reis e sacerdotes. Rei para reinar sobre a terra e sacerdotes para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, né? Em Jesus Cristo. Então, embora Saul era rei ungido do Senhor, mas Saul era um homem preso. Os irmãos lembram quando um espírito mau o assolava? Lembra disso? Um espírito mau, ué, mas ele não era rei? Não foi ungido pelo Senhor? Foi. Mas o espírito mau o assolava, ele não era um homem liberto. Davi vinha e tocava, né, seu instrumento, e quando ele tocava o seu instrumento, ele ouvindo as canções, aquela canção era tão ungida que Saul tinha alívio daquele espírito que o atormentava. E Saul também era preso, irmãos, a outras coisas. Por exemplo, a glória própria era uma das coisas que prendia a sua vida. Nós temos falado muito, irmãos, o Espírito Santo tem falado muito sobre a questão da soberba, né? A soberba está ligada à glória pessoal. A humildade está ligada à glória do Senhor Jesus. Reconhecermos que só ao Senhor pertence a glória e andarmos humildemente diante de Deus, né? O Espírito Santo tem levantado esse pecado da alma do homem, porque é uma das coisas que cerca cotidianamente o coração do homem. E prende o homem sim. Quando o homem se assoberba confiando em si mesmo, ele fatalmente vai errar o caminho. Vai, irmãos, porque é o caminho da humildade que é o caminho correto, que não nos faz errar. Se nós caminharmos pela humildade, nós caminharemos nos mesmos passos de Jesus. Se nós caminharmos pela soberba, nós caminharemos pelos nossos passos, erraremos o caminho, certamente. O caminho da soberba é o caminho do homem. O caminho da humildade é o caminho de Jesus. Então, por isso que o Espírito Santo tem falado tanto acerca da soberba. E era uma coisa que havia no coração de Saul. Veja só. É um pouco grande, vou ter que pedir a paciência dos irmãos para ler, para entendermos o contexto. Capítulo 15, verso 1 de 1 Samuel. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua totalmente com eles. Porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e aos cordeiros e ao melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Bom, o Senhor se lembra do que fizeram os amalequitas quando caminhava o povo do Senhor no deserto. Então dá ordens a Saul, dizendo: entra diante deles e destrói totalmente, não poupa nada. Essa era a ordem do Senhor. Verso 3 fala isso: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e não lhes perdoes. Então, assim era a ordem do Senhor. Nós, isso é primário, irmãos, quantas vezes temos falado, aqui os amalequitas, eles representam a carne do homem. Por isso a razão de haver tanta... O Senhor foi tão implacável, dizendo para que não se poupasse nada. Nós, logicamente, que nós não podemos olhar com olhos carnais, né? Assim, na questão de destruição de homens, de meninos, das crianças de peito. Se olharmos dessa forma, vamos ver um Deus carrasco, um Deus desumano. Não, irmãos, embora Deus não é humano, né? Mas a conotação dos amalequitas em relação ao que se refere, ela se refere à carne. Por isso, a intransigência: vai, destrói tudo e não poupa nada. Assim, irmãos, nós devemos ser com a nossa carne. Não devemos poupar nada, absolutamente nada, nada. Certo? Mas, verso 8, mostra que Saul não foi fiel. Então diz: e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Não foi essa a ordem que o Senhor deu. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil, desprezível, destruir totalmente. Então, ele não obedeceu ao Senhor totalmente. Ele não obedeceu. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Olha aí, ó. Porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Irmãos, não obedecer o mando do Senhor em relação à carne, fazer concessão a carne, é desobedecer ao Senhor. Está escrito: maldito é aquele que faz do seu braço a sua força. Nesse caso aqui, primeiro, Saul não temeu o Senhor, porque ele não obedeceu o mando do Senhor. Depois, segundo o que ele propôs no seu coração, segundo o que ele achou que deveria poupar, que não traria problema. Não é exatamente assim que o homem pensa dos pecados que ele considera que não é pecado ou que não vai lhe prejudicar? Ah, isso eu posso fazer. Isso não é pecado. isso não ofende a palavra de Deus, isso não traz prejuízo para a minha vida. Não é assim que o homem faz? É exatamente a mesma coisa, irmãos. Exatamente a mesma coisa. A palavra do Senhor foi para Saul intransigente. Vai e faz isso, destrói tudo e acabou. É o que nós também temos que ser em relação àquilo que é da carne. Nós não podemos flertar com o pecado, nós não podemos ter nenhum pecado doméstico, nós não podemos, irmãos, fazer nenhuma concessão com a carne, não podemos fazer nenhuma negociação com ela. Para a carne é isso aqui, morte totalmente, não poupar nada, não poupar nada. Porque fazer qualquer concessão com ela, irmãos, é desobedecer ao Senhor, e isso tem prejuízos futuros. Futuros. Às vezes o prejuízo não aparece na hora, o prejuízo aparece lá na frente. Porque, como uma semente, né? A Bíblia diz, porque tudo que o homem semear, seja semente boa, seja semente má, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Sim, vai nascer mais cedo ou mais tarde. Sabe, irmãos, uma coisa maravilhosa que nós podemos colocar no nosso coração, nos dias da nossa caminhada, em qualquer idade, principalmente quando nós vamos ficando um pouco mais de idade, mas em qualquer idade dá para fazer uma aplicação. Nós temos que colocar no nosso coração de que nós tivemos um período aqui nesta terra, e o período que nós ficamos nesta terra, o que dependeu de nós nos livrarmos das coisas da carne, nós fizemos o nosso papel. Se somos filhos e não temos mulher e não temos filhos, podemos nos posicionar e, no nosso período de vida, crucificarmos todas as coisas da carne. Se somos casados, a coisa complica. Porque quanto mais eu crucificar no período da minha vida a minha carne, mais bênção deixarei para minha casa. Se eu tenho casamento e eu tenho filhos, a coisa complica mais ainda. Porque aquilo que eu conservar da minha carne, essa vai ser a maldita herança que eu vou deixar para minha mulher e os meus filhos. Não tenha dúvida disso, irmão. Não tenha dúvida disso. Por isso, nós temos que pôr no coração uma coisa: tudo o que eu puder eliminar em Jesus Cristo no período da minha caminhada, eu tenho que fazer. Ah, eu nasci, cresci, sou adulto, não casei, não tenho filhos, mas caminho com a igreja. Eu tenho que deixar uma herança para os meus irmãos, da parte do Senhor, que aquilo que era da minha carne, nos dias da peregrinação da minha vida, junto com os irmãos, eu as crucifiquei, todas. Não deixei nenhuma herança de lembrança para os irmãos. Sabe aqueles irmãos que morrem? Eles morrem e aí não se converteu. Aí os irmãos, quando lembram dele, mesmo não estando mais no meio dos irmãos, mas lembro daquele ato da carne. Poxa, fulano também, não é porque morreu que ficou bom. Nessa área ele era terrível. Já ouviram isso? Que tristeza, irmãos. Que tristeza. O que nós queremos, irmãos, na nossa peregrinação? Saul, ele era rei, mas ele tinha coisas que ele tinha que colocar na cruz. E mesmo recebendo mandamentos, verso 10, então veio a palavra do Senhor a Saul, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Olha, irmãos, Não obedecer à palavra de Deus, não crucificar a carne, é deixar de seguir o Senhor. A gente pensa assim, ah, deixei de seguir o Senhor, não vou mais na reunião, não sei o quê. Não, isso já é uma coisa já mais definida na tua vida. Mas ela começa dentro, primeiro, dentro. Deixar de seguir o Senhor, quais são os indícios? Andar fazendo ponderações em relação à carne. Começa a fazer concessão com a carne para você ver. Você vai se achar mais espiritual do que todo mundo. Ah, eu, fulano, não, tudo bem, ele não tem essa liberdade, mas eu tenho. Ora, por onde passou o Espírito do Senhor que só deixou você fazer coisa errada? E os outros, o Espírito Santo disse não. Que filho preferido, né? A Bíblia diz que diante de Deus não há preferência, né? Ele não faz concessão, irmãos. O filho preferido do Pai é o Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhum outro da sua preferência. E muito essa palavra preferência em relação a Deus está medida ao agrado do filho em relação ao Pai. Em relação ao homem, ele tem preferências e ele faz concessão, né? Ele passa por cima da carne, às vezes adula, às vezes não considera, mas é preferido, então ele releva algumas coisas. Deus não vai relevar nada que seja errado, irmãos. De jeito nenhum, né? Não tem. Então, deixar de seguir o Senhor é deixar de crucificar a sua carne. E ele disse, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor. Ele tinha pecado, ele tinha não obedecido. Mas veja como o pecado endurece a pessoa acha que está bem. Olha, irmãos, vou repetir uma coisa, espero que caia melhor no coração de vocês hoje. A igreja, ela tem o coração do Senhor. Ela tem, irmãos. Ela tem o coração de Deus. Adianta. Ela tem o coração do Senhor. Às vezes nós falamos assim, ah, mas como que a igreja tem o coração do Senhor? Mas fulano é assim, mas fulano também é assim. Fulano fala dos outros, fulano pecou, como que a igreja? A igreja não é uma pessoa só. A igreja é um corpo. São muitos irmãos. E o Espírito Santo está nela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é o Senhor é que sabe do teu coração. Ele disse, eu é que sei que pensamento tenho de vós. Você quer saber como você está? Você tem que saber de Deus. De Deus. E a melhor forma, irmãos, de sabermos de Deus como nós estamos é tendo um parecer da igreja a respeito de nós. Claro, ninguém vai se posicionar aqui diante dos irmãos e vai perguntar, irmãos, como é que os irmãos veem a minha vida? Duvido que ele faça isso. Como é que os irmãos veem a minha vida? Eu vou contar um fato, até um pouco engraçado, mas que ilustra a situação. E também não estou comprometendo, não vou falar o nome de ninguém, né? Mas uma vez um irmão pediu oração para ir para um determinado lugar, trabalhar. Mas ele tinha a opção de ficar. Então ele disse, foi diante dos irmãos e falou, irmãos, eu gostaria de pedir oração para os irmãos, porque pretendo ir a tal lugar trabalhar e tal, e tal, e tal. Tem serviço aqui, mas tem serviço lá, eu estou querendo ir para lá, mas eu quero considerar com a igreja porque a igreja é aquela que vela pela minha vida e tal, né? Amém? Uma boa posição. E os irmãos se levantaram e começaram a dizer: irmão, não vá. E outro irmão se levantou e disse: não vá. E outro também disse: não vá. E toda a congregação disse: não vá. Deu uma tristeza tão grande nele, porque ele estava pronto para ir. E os irmãos disseram: não vá. E no final ele disse: quem quiser ir para lá, ainda tem vaga, irmãos. Que triste. Bom, a atitude foi correta. Você tem que aceitar o laudo, né? Você tem que aceitar o diagnóstico. Ele não aceitou, a atitude foi correta. E ele foi, só teve prejuízo. Sim, porque é a igreja que sabe da nossa vida. Claro, é verdade, irmãos. A igreja que sabe da nossa vida. O Senhor está representado nela. É muito interessante, eu acho isso maravilhoso. Isso maravilhoso. Quando vem alguém aqui falar alguma coisa, por mais simples que são os irmãos, todos nós, mas a igreja, ela tem um discernimento. Não dá tempo de eu correr, falar no ouvido de cada um de vocês e dizer assim: olha, vamos pensar a mesma coisa, vamos falar a mesma coisa do irmão. A pessoa abriu a boca aqui na frente e já tem um discernimento. Pode ser que um ou outro mais desligado não discerna. Acontece isso. Tem uns mais que não conseguem discernir. Isso é verdade. Sempre tem um lá no norte, quando a igreja está aqui no sul. Mas a maioria consegue discernir. A maioria consegue, irmãos. E aquilo que a maioria discerne é aquilo que é a vontade de Deus para nós. Vocês acreditam nisso, irmãos? Isso existe na igreja. Ó, você viu o que o irmão falou? Poxa, ele falou com quebrantamento. Se ele fala com soberba, é a mesma coisa. O irmão falou, mas não caiu muito bem, porque ele falou com soberba, falou com altivez, falou, né? É, eu acho isso tremendo na igreja, irmãos. Então, esse é o eu sei que pensamento tenho de vós. Por isso que seria uma bênção se irmãos viessem aqui na frente e dissessem: irmãos, o que que os irmãos veem da minha vida? Mas estivesse pronto para aceitar as respostas. E não só aceitar a resposta, mas aceitar o encaminhamento. Isso seria maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, maravilhoso. Às vezes, lá no, aqui no, no, em Atos, nós encontramos uma palavra assim. Quando alguém falava, né? Alguém falava, dizia assim: e caindo na graça de todo o povo. Olha aí, ó. Às vezes, naquilo que você fala, você se prejudica, ou você pode cair na graça do povo. E caindo na graça de todo o povo, aí, ó. Se alguém fala quebrantadamente, humilhadamente, reconhecendo seu pecado, seu erro, sua fraqueza, ele cai na graça do povo. E é uma bênção isso, irmãos. Isso é uma grande bênção para as nossas vidas. Por isso que nós não podemos desprezar a igreja nunca, por mais simples que sejam os irmãos, por mais acostumados que estejamos com os irmãos, por mais que os irmãos saibam quase tudo da nossa vida, mas nós não podemos desprezar o parecer do corpo sobre nós. Agora veja, por que estou falando isso? Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Claro que não. Vamos considerar aqui que Samuel representava a igreja, representava o Senhor. E Saul era rei, era o que deveria obedecer. Mas o fato dele não obedecer já endureceu o coração dele, e ele estava já num posicionamento errado. Como é que ele desobedece o mandado do Senhor e diz assim: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra de Deus? Ele não tinha cumprido. Ele não tinha cumprido. Isso não lhe doeu o coração? Isso não trouxe arrependimento para o seu coração? Mas por que que não trouxe? O endurecimento, irmãos. A pessoa desobedece e começa a vir um endurecimento, uma insensibilidade. Irmãos, nós estamos falando de um caminhar no Espírito, não é um caminhar na carne. Por isso, o caminhar correto traz abertura de visão e sensibilidade espiritual. Caminhar errado, endurecimento, fechamento de visão. Sentimento errado. Sentimento errado. Às vezes você está no sentimento errado. Você está pensando, está achando, está sentindo uma coisa errada, que não é do Senhor, é teu. É teu. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas e estes... Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram. Amaleque era rei dos amalequitas, né? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Meu Deus! Primeiro, sentimento errado. Agora, palavras erradas. Como que ele pode se pronunciar dizendo com liberdade que tinha poupado Amaleque e poupado as ovelhas, o melhor do interdito, o despojo, ainda para oferecer ao Senhor? Veja como a pessoa vai se perdendo, irmãos, em palavras, em sentimento. Por isso que há pessoas, às vezes, presas no caminhar. São filhos de Deus? São filhos de Deus. São nossos irmãos? Claro que são. Mas são pessoas presas, com um sentimento errado, com um posicionamento errado, porque não renunciam à sua carne e também, por outro lado, não consideram a palavra do Senhor como gravíssima, coisa que nós temos que cumpri-la, irmãos, com temor e tremor. 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Ih, irmãos, ih. E ele disse-lhe: fala. Ainda, né, quem sabe, ali na alegria, dizer: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno... Oh, irmãos, aqui começa. Sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Eu te digo, porventura, sendo tu do mundo, porventura, sendo nós perdidos em pecados, irmãos, hein? Porventura, estando nós lá, no estado que estávamos, o Senhor não nos recolheu no seu reino com grande misericórdia? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi, irmãos. Foi. É isso que o Senhor está falando para Saul. Ele disse, e diz Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Era até o fim, obediência total. Total, não tem barganha, irmãos, com Deus não tem barganha, não adianta. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizesse o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel... Olha só o que ele falou ainda. O que ele disse? Antes dei ouvidos à voz do Senhor. Que insistência, que dureza. Meu Deus! Antes dei ouvidos à voz do Senhor. Ele deu ouvidos à voz do Senhor? Não. Não deu. E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele caminhou no caminho que o Senhor mandou ele caminhar? Também não. E trouxe Agag. Era para trazer Agag? Não. Rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo... Bom, uma que o Senhor não deu ordem para o povo, deu ordem para ele, né? Onde eu estou aqui, me perdi. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ei, que tentativa maluca de passar por cima da palavra de Deus. Não adianta, irmãos. Veja quantas desculpas, né? Quanto, tudo coisa da carne. Imagine, ele ainda queria dizer que a desobediência dele poderia servir para oferecer sacrifícios para Deus. Não é assim que o homem, no seu coração, sem obediência, ele se coloca? Na desobediência do seu coração, ele ainda quer ali estar diante de Deus, quer oferecer alguma coisa para Deus. Não adianta, irmãos, não é isso que Deus quer. Nós vamos ver o que Deus quer. 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e ofertas, ou holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Tem porventura Deus prazer no culto mais do que a obediência? Ó, irmãos, nós podemos vir na quarta, nós podemos vir no sábado aqui, cantarmos, levantarmos as mãos, abraçarmos os irmãos e estar não obedecendo a palavra de Deus. Tem Deus prazer nisso? Ah, então eu nem vou vir mais, porque aí você assume o atestado de óbito. Claro. Quantas pessoas que vêm aqui no sábado, de repente, levantam as mãos, cantam, abraçam os irmãos, e são pessoas presas? Não são pessoas libertas. Mas sabe por quê, irmãos? Bom, não existe uma razão só, né? Difícil dizer uma razão só. Há pessoas que... A prisão, ela apresenta vários caminhos, né? Vários caminhos, vários caminhos. Eu achei interessante aqui na reunião dos homens, que nós, quando fazemos um apelo de modo geral, né? Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia, o Senhor falou no meu coração, dizendo: diga para a congregação que há vários tipos de apelo. Vários tipos de apelo? Mas como assim? Vários tipos de apelo. Então começamos a citar coisas. Irmãos, você que está envolvido com isso, envolvido com aquilo, envolvido com isso. Então, eu creio que o Espírito Santo, que conhecia o coração dos irmãos que estavam aqui naquele dia, pegou todos os corações. Por isso que havia vários tipos de apelo. Porque nós podemos dizer: ah, irmão, você que foi tocado pela palavra, vem aqui, vamos orar por você, amém, amém. É uma maneira generalizada, né, de fazer um apelo. Mas naquele dia não foi assim. Naquele dia foi: você tem problema nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Eu creio que o Senhor, conhecendo o coração dos irmãos, falou de todos os corações. E veio os irmãos, graças a Deus que vieram, se humilharam diante de Deus. Eu creio que na humilhação alcançaram misericórdia, né? Mas interessante é a maneira com que o Senhor chamou a todos naquele dia. Eu estou aqui onde? 22, então lá. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e ofertas? O que são os holocaustos e ofertas hoje para nós? O nosso culto a Deus. Nós oferecemos sacrifícios de louvor, por exemplo, sacrifícios espirituais a Deus, é o nosso culto. como em que se obedeça a palavra do Senhor? Não, não. O Senhor não tem prazer em sacrifícios e ofertas mais do que se obedeça. Para Deus, o mais importante é obedecer. Obedecer a palavra, onde você estiver, no teu trabalho, na tua casa, com os teus amigos, se relacionando com eles. Nós temos também aprendido uma palavra, irmãos. Hoje ainda compartilhei essa palavra com um rapaz. Eu disse para ele, sabe, nós precisamos de mais caráter para dizer não do que para dizer sim. O homem de pouco caráter é um homem fraco, que ele é fácil seduzido, né? Ele é fraco no coração, daí ele não se comporta com um testemunho diante dos seus amigos, os seus amigos o convidam, oferecem coisas, ele vai porque ele tem um caráter fraco. E nós precisamos de ter um caráter mais forte para dizer não do que para dizer sim. Oi? O mundo. Coração. Agora, se você chamar a pessoa de mau caráter, ela fica brava com você. Fica brava com você. Você fala assim, você é um mau caráter. Vai ficar dividido. Ah, não vou mais na reunião porque ele me chamou de mau caráter. É assim, irmãos. É por essas vias que as pessoas são presas. Ao invés de dizer, eu sou mesmo, irmão, me perdoa. Eu quero ser uma pessoa firme. Eu quero ser uma pessoa que alcance de Deus misericórdia. Claro que a gente não vai xingar ninguém de mau caráter, né? Mas às vezes a pessoa tem um caráter fraco, que falta um posicionamento maior, melhor. Falta, né, aquela determinação de interior para que a pessoa tome atitudes. Porque o não, irmãos, o não se precisa se posicionar. O fácil não precisa muita coisa. Ou sim, aliás, o sim para as ofertas, não se precisa muita coisa de coração para o ser espiritual. Mas o não, você precisa ter posicionamento espiritual. Senão, tudo você vai ceder. Então, Deus não tem prazer mais em sacrifícios e ofertas, em cultos, naquilo que nós podemos apresentar a Ele, do que obedecer à palavra de Deus. Ele tem muito mais prazer do que obedecer à sua palavra. E Ele diz então, verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Ó, irmãos, obstinação. Não é só a feitiçaria, ela é considerada igual à rebelião. Todo rebelde é feiticeiro. Nós conhecemos a palavra feiticeiro lá dentro do Saravá, lá dentro do Candomblé, lá dentro do Espiritismo, né? Ele é um feiticeiro, faz despacho lá na esquina e não sei o quê e tal. Não, o rebelde, irmãos, ele é um potencial feiticeiro. É verdade. Só que existe uma coisa, a obstinação. Obstinação, a pessoa é obstinada. Nada para a pessoa. A pessoa tem uma personalidade tão forte. A pessoa às vezes é tão soberba dentro de si mesma, que ela mesmo ouvindo a palavra, ela prefere ficar na sua dureza. Isso é obstinação. Essa obstinação, ela é considerada como um pecado de idolatria. Porque o idólatra, ele precisa de abastecimento. É igual o idólatra quando adora o seu ídolo lá, né? Ele precisa reverenciar o seu ídolo. O obstinado, ele precisa abastecer o seu coração daquela obstinação. Por isso que é uma idolatria. Ele precisa abastecer. Ele precisa abastecer. Ele precisa abastecer. Ele está alimentando o seu ídolo. Nesse caso, o ídolo dele é a sua obstinação por aquilo que ele quer. Ele precisa alimentar. Ele está alimentando o seu ídolo. É um ídolo dentro dele. Não é o Senhor que é Senhor. É o ídolo. É aquilo que ele gosta, que ele tem prazer, que ele não abre mão. Que ele é duro naquilo, que não abre mão de jeito nenhum. Isso é idolatria, irmãos. Isso é terrível. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, agora sim, ele diz, pequei. Começa a ter um pequeno lampejo, uma pequena elucidação dentro dele daquilo que ele havia errado. Ele fala, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Olha aí, ó. Não, quem que ele tinha que temer? O Senhor, o Senhor. Irmãos, dentro de Saul estava todo escangalhado o entendimento dele, ele não sabia por onde ir, nós vemos isso nas suas palavras. Quer saber se o coração da pessoa está na humilhação? Quer saber se uma pessoa que está presa, quer saber como é que está o coração dela? Deixa ela falar. Mediante as suas palavras, se você tiver discernimento, você já vai ver o quanto ela está perdida dentro dela mesma. Ele vê, ele fala, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor, amém, e as tuas palavras, porque temi o povo. Não, ele não deveria temer o povo, ele tinha autoridade sobre o povo, ele tinha que temer o Senhor, ele era rei, e dei ouvidos à sua voz, agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei contigo porquanto rejeitasse a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele, então, disse Saul, então, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo. Meu Deus, mais uma palavra de um perdido. Ele considera agora que ele tinha pecado, primeiro ele fala que temeu o povo, estava errado, porque ele tinha que temer o Senhor. Depois ele disse, pequei, mas honra-me diante dos anciãos, honra-me diante de todo Israel. Perdido, irmãos. Perdido, um coração preso nunca vai alcançar libertação querendo honra. Nunca. Nunca vai. Mas o que deve se fazer então? Sabe o que nós devemos fazer, irmãos? É isso que nós devemos fazer. Vamos ver o exemplo de Davi. Salmo 51. A honra, irmãos, nunca vai antes da humildade. Esse Salmo 51... foi quando Davi, quando o profeta Natã vem a ele, depois dele ter pecado em relação a Betseba. Ele peca, viu tudo que fez, está completamente quebrantado, e veja, irmãos, a diferença que havia do coração dele e do coração de Saul. Ele peca e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, olha aí, ó. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha, irmãos, ele traz tudo para ele, assume toda a culpa. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ah, isso é reconhecimento. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele diz, não me lances fora da tua presença. Olha aí, ó. Que diferença de Saul. Saul dizia, honra-me diante do povo. Honra-me diante... Eu pequei, mas me honra diante do povo. Davi não disse isso. Davi disse, não me lances fora da tua presença. Saul pecou e clamava pela honra ainda. Ele queria ser perdoado, mas de forma errada. Davi clamava pela restauração da presença do Senhor na vida dele, irmãos. Aí está o segredo. As pessoas querem libertação, mas elas querem honra. A libertação começa pela restauração da presença de Deus dentro de nós, irmãos. Essa é a verdadeira libertação. Uma pessoa, ela começa a ser verdadeiramente restaurada quando, ou liberta, quando a presença do Senhor começa a se fazer de novo viva na sua vida. Cresça em vida e você vai crescer na restauração. Cresça na restauração da presença de Deus na tua vida e você vai ser uma pessoa liberta. Não adianta buscar outro caminho, irmãos. Não adianta querer a honra. Às vezes a pessoa fica ofendida com alguma coisa, né? Tem quantos nesse caminhar, irmãos, passando pelas localidades, quantas pessoas eu vi ofendidas, paradas, anos se passando na sua vida, mas a pessoa queria um reconhecimento, queria que fulano lá se retratasse, não sei o quê, e a pessoa nunca veio, às vezes nem sabia o que tinha feito, e aquela pessoa prejudicada no seu coração, né? Sendo que a restauração, irmãos, é ir diante de Deus. A restauração começa com a presença do Senhor dentro de nós. Não é o lugar, não é aqui, acolá, né? Igual aquela mulher samaritana, ela disse, Senhor, nossos pais adoraram nesse monte. O Senhor disse, não, não é nem nesse monte, não é nem em Jerusalém, é aqui dentro, dentro de você. A restauração, a adoração, começa aqui dentro. Aí a pessoa vai ser uma pessoa liberta, liberta. Não há nada, irmãos, que liberte o homem, senão a restauração da presença de Deus dentro da pessoa. Se pecaram contra você, perdoa. Se o teu pecado é de outra natureza, coloca diante de Deus, confessa a eles, se humilha diante do Senhor e diga, Senhor, agora venha, Senhor. Entra, Senhor, na minha vida de novo. Restaura a tua presença. Ó, quando o povo saiu de Babilônia, dois homens ali encabeçaram, várias pessoas, né? Vou citar dois, Esdras e Neemias. Quem veio antes? Esdras. Por quê? Qual foi o encargo de Esdras? Restaurar o templo. E Neemias? Os muros. Por que não foi os muros primeiro? Porque não existe, irmãos, restauração de muros sem primeiro restaurar o templo. Aqui dentro. Primeiro a restauração aqui dentro. O templo representa o altar. O altar representa o teu coração. Primeiro tem que restaurar o coração. Restaurou o coração, os muros, a proteção de Deus virá, irmãos. Virá. Virá. Então, veja que diferença. 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Olha, Davi conhecia a presença de Deus. Ele sabia o que era a presença de Deus. Ficar sem a presença de Deus era uma pior agonia que ele tinha. Quem conhece o Senhor, irmãos, quem conhece o Senhor, não suporta ficar longe da presença de Deus. Quem não conhece o Senhor, tanto faz como tanto fez, né? Ele está aí para dar o que deve é, mas quem conhece a presença de Deus, ele fica agoniado, ele fica abatido, ele fica entristecido, porque a presença de Deus para ele é tudo. Nada ele pode, no seu caminhar, ele pode fazer que comprometa a presença de Deus dentro da sua vida. Davi conhecia muito bem o que era estar na presença de Deus. Então ele ora com retidão. Ele não pediu para que fosse honrado diante do povo. Ele não pediu isso. Ele não pediu para que o Senhor honrasse ele diante dos anciãos. Também não. Quem pediu isso foi Saul. Ele pediu para que ele, o Senhor, não tirasse dele a presença dele. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aí, irmãos, que maravilha. E sustém-me em um espírito voluntário. Aí sim. Aí sim. Então ensinarei os transgressores o teu caminho, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não deseja, ó, mesmo texto que está escrito lá em Samuel, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Aí, ó. Como é que fez Saul lá? Na desobediência ele queria cultuar a Deus. O Senhor disse, não é isso que eu quero de você. Eu quero que você me obedeça. Davi conhecia muito bem isso. Ele falou assim, pois não deseja sacrifício. Se tu desejasse sacrifício, eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para ti são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Olha aí, ó. Que diferença de coração, irmãos. Que diferença do coração dos dois. Há pessoas que não estão quebrantadas, mas eles querem até cargo. Eu não sei que coisa, né? Meu Deus, e cargo é só aparece aqui na frente, né? Esses dias eu fiz de propósito. Ficou, acho que umas 3 semanas o mato aqui na frente. Eu não cortei. Eu tenho máquina, podia vir cortar. Eu não cortei. Eu pensei assim, quem será que vai ver aquele mato tão alto e vai querer cortar lá, né? Ninguém veio, irmãos. Ah, mas se eu falasse, ó, você pode trazer uma palavra aqui à noite para pregar? Ah, sim, sim, sim. Você pode compartilhar aqui algo... Pode contar um testemunho aqui na frente do que está passando. Ah, tudo bem, vou orar ao Senhor, né? E aí o Senhor vai me dar, eu vou. Parece que cortar um mato não é oferecer para Deus, irmãos. É verdade. Trazer um copo d'água parece que não é oferecer para o Senhor. Depois de passado alguns dias, daí vem um irmão. Aí um irmão veio e cortou. Emprestou a minha máquina, mas tudo bem. Servir, irmãos. Quando o homem ele começa a ser restaurado no seu coração, quando ele, a presença do Senhor vai sendo restaurada na vida dele, uma coisa que segue depois disso, ele começa a servir os irmãos. porque ele quer servir o Senhor. Ele encontra o Senhor na vida dos irmãos em querer servir. Ele quer servir. Seja um copo d'água, seja cortar uma grama, seja numa mínima coisa que ele veja. Ele quer servir, porque ele está fazendo aquilo para o Senhor. Agora, quem não está quebrantado, não. Quem não está quebrantado, ele quer servir aqui. Não está nem quebrantado, mas ele quer servir aqui. Ele quer pregar, ele quer tocar, ele quer cantar, ele quer dar testemunho. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. É o que Saul fez, não foi o que Saul fez? Ele queria não perder o reinado e a honra. Davi não. Davi queria a restauração da presença de Deus na vida dele. Totalmente diferente. Às vezes as pessoas não saem do buraco, irmãos, porque estão com esse coração errado. Então diz, 18, faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aí sim, renovou a presença de Deus, aí Deus renova o serviço, né? Aí Deus renova o ministério, aí Deus renova, Deus dá graça para a pessoa servir, porque a presença de Deus está na pessoa, aí a pessoa pode servir os irmãos, restaurar o ministério, restaurar o serviço, né? Mas isso não é antes sem a restauração da presença de Deus, irmãos. Então, irmãos, de palavras, nós estamos cheios. Nós precisamos cada dia mais de libertação. Libertação. Sermos pessoas livres e nos manter na liberdade com que Cristo nos libertou. Ah, lembrei de um verso. Vou encerrar já. Que horas são, por favor? Que horas são? Vai durar 2 minutos. Vai fechar exatamente 10 horas. Jó. Vou encerrar aqui. Jó, no começo. 10 para as 10. Ah, tá, tudo bem. Capítulo 8, vou encerrar aqui, irmãos. Vou deixar um caminho prático aqui do que se deve fazer para a restauração no seu coração. Bem prático. 8, verso 5, diz, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Aí, ó. E o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Aí, irmãos, esse é um caminho prático. Prático. Que devo fazer? Ouvi essa palavra, que devo fazer? Se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. E o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Você quer isso para você, irmão? Queiramos, irmãos, para nós essa palavra. Nos apliquemos em buscar ao Senhor, de madrugada, sejamos puro, reto no coração, e o Senhor está dizendo aqui, cedo ele despertará por ti, quer dizer, será rápido, Vai ser rápida a restauração. Cedo despertará por ti, restaurará a morada da tua justiça e o teu princípio. Ah, tudo aquilo que você já viu, já provou no Senhor, o Senhor está prometendo aqui que vai dar mais. O teu princípio terá sido pequeno diante do teu último estado. O que o Senhor pode fazer é muito mais de tudo o que você já provou do Senhor. Por isso, amado irmão, querido em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. Você é um rei, você é um sacerdote. Você tem responsabilidades no teu lado. Sim, se tem, nós todos temos. E por isso, amados, possamos ir diante de Deus como homens valentes. Homens que amam o Senhor. Homens que erraram, sim. Todos nós erramos, irmãos. Um numa área, outro na outra. Todos nós erramos. Mas a questão não é errar. A questão é o que vamos fazer com o erro. Eis aqui uma receita maravilhosa, irmãos, de Deus, em dois homens, um que não soube se aplicar e outro que alcançou a restauração. A respeito da vida de Davi, foi tão tremendo a humilhação dele que o Senhor não destituiu ele do trono. Ele não deixou de ser rei. E a linhagem e as promessas na sequência da graça, da vida, da genealogia do povo de Deus, continuou, Deus não anulou, porque ele se humilhou diante do Senhor. E há, irmãos, dos lombos de Davi, segundo a carne, que o Senhor levantou o Cristo. Lembra daquele cego? Quando Jesus passava, o que ele gritava? Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho de Davi. Mas pela linhagem, pela consideração a respeito de José, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela humilhação valeu tanto, irmãos, tanto, que o Senhor não retirou a sua mão, abençoou a sua geração. E é uma alegria, né? Imagine Davi, está com o Senhor, mas dos lombos dele, o Senhor levantou o Cristo vivo. Como vale a pena nos humilharmos no nosso tempo para fazermos a diferença, irmãos. Como não é bom deixarmos semente para a nossa geração. Elas têm que ser aniquiladas no nosso tempo, pela humilhação, pelo quebrantamento, para que haja um caminho livre, tanto para nós, como para aqueles que descendem de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vou fazer uma oração, agradecer ao Senhor, em nome de Jesus.